SBS Radio.
O crescimento no número de mulheres presas no Brasil entre os anos de 2000 e 2019 aumentou quase 6 vezes e representa um desafio dentro dos muros, mas também fora deles. De acordo com o Instituto Igarapé, existem hoje cerca de 40 mil mulheres presas no Brasil. Os desafios para a vida das presas e egressas do sistema prisional foram elevados a um novo patamar com a chegada da Covid-19 e o efeito devastador que está tendo, principalmente no Brasil. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com Dandara Tinoco, coordenadora do projeto Fortalecimento do Apoio às Mulheres Egressas do Sistema Prisional, que despertou o interesse da Austrália e recebeu apoio do Programa de Ajuda Humanitária do governo australiano, o DAP. A Dandara também é gerente de comunicação e conteúdo do Instituto Igarapé. Oi, Dandara, tudo bem?
Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite.
Dandara, eu queria que você descrevesse como o programa do DAP atuou nesse programa de apoio que vocês dão às mulheres que saíram da prisão.
A gente vem trabalhando já há alguns anos, olhando para as pessoas que tiveram essa experiência de encarceramento e de que maneira elas podem ter apoio para criar novas trajetórias. O projeto que a gente desenvolveu ao longo do ano passado trabalhou focado sobretudo nas mulheres, né? E principalmente nesse momento de pandemia, essa população que já é bastante vulnerável, a gente está falando aí de mulheres majoritariamente jovens, que tiveram baixo acesso à educação, que muitas vezes têm dificuldade de conseguir acesso ao emprego. Obviamente, nessa situação da pandemia, a situação delas ficou ainda mais complicada. Então, a gente olhou para os impactos dentro das próprias unidades penitenciárias, né, da doença, olhou também para a dificuldade, né, o aumento da dificuldade de acesso a emprego das mulheres nesse contexto, né, de crise econômica que foi agravada em decorrência da crise sanitária que a gente está vivendo, e também sempre propondo estratégias que possam fazer com que esse acesso a políticas públicas seja facilitado, né, para essas mulheres. Então, a gente, além de analisar, né, o contexto e os problemas que existem, pensar quais são as alternativas, tanto em termos de políticas públicas, mas também falando para a sociedade de maneira geral, como é possível, né, ajudar. Por exemplo, no caso do setor privado, criando vagas, né, ou oferecendo vagas específicas para essas mulheres.
O apoio financeiro do governo australiano, ele foi aplicado principalmente numa campanha de comunicação sobre as ações do Instituto junto a essas mulheres?
Nós fizemos 2 estudos sobre esse tema, né? Então fizemos um estudo mostrando os impactos nessa população, né? Numa população que é muito invisibilizada, isso é importante de dizer. Além disso, fizemos um estudo mostrando como que os estados estão atendendo essas mulheres, né? Então, um estudo sobre o apoio a mulheres egressas do sistema prisional. É importante dizer que a gente percebeu que existem estados que sequer sabem quantas mulheres saem periodicamente das unidades penitenciárias e tampouco acompanham qual é o destino dessas mulheres, né? Mulheres que muitas vezes, quando elas cruzam os portões de uma unidade penitenciária para serem liberadas, elas não têm, às vezes, dinheiro sequer para o transporte para voltar para suas casas. E a gente também fez, de fato, uma campanha de comunicação, uma campanha chamada Sócios da Liberdade, que é uma campanha que tenta incentivar justamente a criação de oportunidades para essas mulheres, inclusive através da qualificação profissional e do emprego. Então, há, por exemplo, um vídeo, né, que nós lançamos no âmbito desse projeto, que mostra aí como os impactos da pandemia fizeram a situação dessas mulheres ficar agravada.
Quais os outros impactos que vocês identificaram?
A população carcerária feminina, por ser uma população numericamente menor, né, ela muitas vezes fica invisível. E aí você não tem políticas específicas de gênero para essa população. Num momento de pandemia, por exemplo, isso é uma questão crítica. Além da própria dificuldade de acesso ao emprego, você também tem, por exemplo, projetos que eram voltados, né, que são voltados para tentar, digamos assim, capacitar essas mulheres, né, orientá-las a como conseguir acesso a trabalho, à educação, que, como muitos projetos sociais no Brasil, acabaram tendo que se voltar para questões muito mais básicas. Por exemplo, arrecadar cestas básicas para essas mulheres, para que elas tivessem acesso a alimento, né, a alimentação. Então, a gente percebeu que uma situação que ela já era difícil, ela ficou muito mais complicada, porque essas mulheres, em sua maioria, são mulheres negras. A gente também fala sobre a importância da qualificação profissional, além de, como eu falei, né, além dessa questão das políticas públicas, né, de um fortalecimento aos equipamentos que atendem essas mulheres egressas, porque, em geral, os governos estaduais têm serviços para atender essas mulheres, então fortalecer isso, mas além disso, né, que os servidores eles estejam capacitados para entender e identificar quais são as demandas específicas das mulheres.
A organização, os seus programas também tentam evitar ou diminuir o índice de reincidência, né, para evitar que essas mulheres voltem ao sistema prisional.
Sim, com certeza. A gente fala justamente que as políticas de inserção são a forma de quebrar os ciclos de violência, né? O que a gente percebe é que muitas vezes essas mulheres, elas próprias, antes de cometerem um crime, elas próprias já haviam sido, né, vítimas de violência, cometeram crime. É importante dizer que a maior parte das mulheres que elas estão presas, elas estão presas por crimes relacionados à lei de drogas, né? Em termos práticos, isso quer dizer que algumas delas foram flagradas comercializando ou transportando pequenas quantidades de drogas. E, justamente, a gente entende que quando há uma dificuldade de acesso a políticas de inserção, fica, obviamente, muito mais difícil que esse ciclo seja quebrado.
Como é que se deu essa parceria com o governo australiano? Vocês mandaram uma aplicação, a embaixada australiana entrou em contato com vocês. Como é que foi esse encontro?
Já foi o segundo ano dessa parceria. No ano, em 2019, né, no ano anterior, a gente tinha desenvolvido um projeto que era voltado também para as mulheres egressas, mas também para as mulheres presas, e bem focado nessa questão das oportunidades de trabalho e geração de renda. Então, a campanha Sócios da Liberdade, por exemplo, que eu mencionei, nasceu desse projeto. Então, felizmente, esse já foi o segundo ano aí de uma parceria nessa temática, né? Que tem tido resultados muito interessantes. Então, para a gente foi bastante importante e acho que é importante dizer também que esse projeto possibilitou que a gente estivesse acompanhando esses impactos, né, do coronavírus nessa população e falando sobre isso. A gente sabe que nós estamos num momento que os problemas e os desafios são múltiplos. Então, digamos assim, lançar luz sobre esse público específico, né, que mais uma vez a gente sabe que, falando da pandemia, a pandemia ela está atingindo as regiões mais pobres, as populações mais vulneráveis de uma maneira muito mais aguda. Então, o projeto também permitiu que a gente chamasse atenção sobre a necessidade de um olhar, de um cuidado para esse público.
Dentre tantos países do mundo, vocês continuarem até uma parceria aí de 2 anos entre o Brasil e a Austrália, não?
Sim, com certeza. A gente entende que, falando de população carcerária, sobretudo das mulheres que estão presas ou que estiveram presas, a gente sabe que é um tema muitas vezes desafiador, né, e que nem todo mundo está interessado nele, né. A gente entende que as pessoas podem entender de uma maneira mais significativa de como, no fim das contas, essa questão é uma questão que deveria importar a todos, porque, no fim das contas, você quebrar ciclos de violência tem um potencial de beneficiar as pessoas como um todo, mas certamente é muito importante, né, que governos como o da Austrália estejam atentos a essa questão, que no Brasil, né, o Brasil tem a maior, tem a terceira população carcerária do mundo, então esse de fato é um dos nossos principais desafios e foi muito importante poder contar com essa parceria para seguir trabalhando, para tentar criar novas trajetórias e uma realidade diferente da que a gente tem hoje.
A Austrália tem os seus próprios problemas. Há uma super representação das mulheres aborígenes no sistema prisional. Então, eles têm vários programas muito similares aí a esse de apoio às mulheres egressas. Inclusive, eu mesma entrevistei uma brasileira que cuida de um dos programas aqui no estado de Vitória, de apoio. Um dos principais objetivos é evitar com que elas voltem para prisão. O Brasil sendo o terceiro país com maior número de mulheres presas, qual é o retrato carcerário da população feminina, das mulheres, no sistema prisional brasileiro?
Hoje o Brasil tem cerca de 40 mil mulheres presas, né? A maioria delas são jovens, então quase metade dessas mulheres tem entre 18 e 29 anos. A maior parte delas são mulheres negras, então tem quase 70% de mulheres negras. E esse é um número que, o número da população carcerária feminina, ele vem aumentando de maneira expressiva, né, nos últimos anos, desde o início dos anos 2000. É importante dizer também que há mais mulheres presas do que vagas disponíveis, né? Também um dado muito importante é que pelo menos aí um terço dessas mulheres ainda não foi condenada, né? São as chamadas presas provisórias. Então, eu já tinha mencionado que a maior parte dessas mulheres está presa por crimes relacionados à lei de drogas, né? Ou seja, são mulheres que eventualmente estavam transportando ou vendendo pequenas quantidades de drogas. Uma pergunta que a gente se faz muito é: será que todas essas mulheres deveriam estar na prisão? Então, o Instituto Igarapé trabalha muito olhando para a lei de drogas, para possíveis revisões na lei de drogas, enfim, e um entendimento com todos os atores aí que trabalham no sistema de justiça criminal de que crimes, né, cometidos sem violência não deveriam ter esse tipo de resposta. Uma parte significativa dessas mulheres são mães e muitas vezes responsáveis por famílias monoparentais, ou seja, elas são as únicas responsáveis pelos seus filhos. Obviamente, quando elas são presas, isso tem um impacto enorme naquele núcleo familiar, né? Muitas vezes esses filhos, por exemplo, vão ficar sob a responsabilidade das próprias mães dessas mulheres. Então, a gente entende que, para além da própria mulher não voltar a cometer um crime, não voltar a ser presa, você tem um impacto no entorno, né? Naquela família, naquela comunidade.
Quais tipos de empregos que essas mulheres costumam entrar depois que elas saem da prisão?
A gente sabe que essas mulheres, elas muitas vezes saem com uma qualificação profissional, enfim, que precisa ser fortalecida, né? Mas alguns dos setores onde elas encontram, não só quando elas saem, mas dentro de unidades penitenciárias, que muitas vezes têm oficinas de trabalho, são, sobretudo, profissões que, eventualmente, estão historicamente aí, né, estão associadas a mulheres, e a gente entende, então, por exemplo, cozinha, costura, e a gente entende que essas opções, elas podem atender parte da população, mas nesse sentido do tipo de trabalho, a gente também precisa ter opções mais diversas, né, para que essas mulheres também possam estar encontrando trabalhos que atendam às diferentes vocações que elas têm e também habilidades.
Daqui para frente, Dandara, vocês ainda estão olhando para mais uma parceria com o governo australiano? Quais são os próximos passos? Qual é o futuro aí desse projeto em específico?
A gente hoje continua trabalhando nessa temática. Então, nós estamos olhando esse ano sobretudo para o surgimento de redes de atenção a pessoas egressas, que são redes formadas por várias organizações de sociedade civil em diversos estados do Brasil. E nós mantemos uma relação bastante positiva com o governo australiano e seguimos em contato e enviando os nossos novos achados, as peças de comunicação que a gente vem desenvolvendo, assim como dividindo os resultados que a gente chega com essa campanha, né, de sensibilização, os resultados que a gente tem no trabalho que a gente desenvolve nessa frente.
Dandara Tinoco, gerente de comunicação e conteúdo do Instituto Igarapé, uma das responsáveis pela coordenação do Programa de Fortalecimento do Apoio às Mulheres Egressas do Sistema Prisional. Muito obrigada pela sua entrevista.
Obrigada. Obrigada a todos e todas.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.